Senhoras e senhores senadores, com alegria e satisfação que mais uma vez ocupo a tribuna desta casa. Eu ouvi atentamente a nossa senadora do Amazonas, Vanessa Graziottin, quero aqui deixar meu abraço, mas ao mesmo tempo aproveitar, enquanto ainda a senadora se encontra aqui nessa casa, porque o estado de Rondônia e o estado do Acre têm passado nos últimos dias, senadora Vanessa, uma situação difícil de enchentes. Mas lembrando que essa enchente passa por Manaus. Então, para depois o governo do Amazonas não dizer que não sabia, que não imaginava, que talvez não ia acontecer, eu já quero aqui aproveitar e mandar meu abraço para os amazonenses, para os rondonenses, para os acrianos, todo mundo, os ribeirinhos, dizer que é a transformação, é a nossa natureza. Então, portanto, a enchente hoje está na Bolívia, está no Acre, está em Rondônia, e o único rio que desemboca e que descarrega e que leva para o oceano é o Rio Madeira. Então, portanto, quero aqui ser solidário ao povo do meu estado de Rondônia, especialmente as pessoas que trabalham com essa questão que em momentos deixa as pessoas apreensivas, mas ao mesmo tempo é um trabalho social extraordinário. É trabalhar para convencer essas pessoas, essas famílias ribeirinhas, para que se faça a mudança e que não espere uma tragédia maior. E essas ações imediatas são as ações que incluem, e aí entra o governo federal. Por isso tem o Ministério da Integração Nacional, eu estive também lá hoje, tem a Secretaria de Defesa, o ministro da Integração Nacional teve no nosso estado no final de semana passada, e essas ações é desde distribuição de cesta básica, medicamentos e atendimento aos municípios que estão situados na situação de emergência. E aí precisamos também que os prefeitos agilizem a situação junto ao governo federal, para que as famílias possam ter acesso ao então pagamento para custear pequenas despesas e com a liberação do cartão. E ao mesmo tempo, recebi aqui um e-mail da professora, quero aqui mandar um abraço, em nome da professora Olga Brasil, lá da cidade de Guajará-Mirim, a todos os professores do Brasil e do estado de Rondônia, onde ela coloca aqui: senhor senador, boa noite, moro em Guajará-Mirim e faço um apelo nesse momento de sofrimento da população que está sendo vítima pelas enchentes. Não nos abandone, sei que quando o governador fez desbravamento na estrada 421, precisamos dela agora, aberta e funcionando. Nós somos uma parte importante desse estado. Lute pela abertura e a permanência da 421 e mostre a sua bravura nos tempos de governador. Palavras da professora Olga Brasil, do município de Guajará-Mirim. Em nome dela aí, quero deixar meu abraço a todas as lideranças, ao Paulo do Varejão, de Nova Amoré, de Guajará-Mirim, toda aquela região. Tem razão, professora. Mas aí entra a questão ambiental. Entra pessoas que só pensam no momento. Guajará-Mirim e Nova Amoré com a 421 aberta, saindo por Buriti, Campo Novo, Ariquemes, com certeza jamais ficaria ilhada. É uma rodovia da integração, facilitando para quem mora no meio do estado de Rondônia, diminuindo mais de 400 quilômetros de estrada. Infelizmente, mecanismo para cá, entraves para lá, tem dificultado para que o estado possa resolver isso. É esse o momento de reflexão, mas não só a reflexão daqueles que denunciaram, daqueles que entraram com a ação, mas também uma reflexão dos ambientalistas, que dão guarita para que não se construa uma estrada onde é que tem o progresso, tem o desenvolvimento e com uma altitude muito maior. A estrada 425, que interliga BR-364, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, todo mundo sabe, é margeando o Rio Madeira, é margeando o Rio Mamoré e, ao mesmo tempo, subindo o Rio Guaporé. Então, portanto, Professora Olga, a senhora está com a razão. Nós vamos lutar por isso. Mas precisa o governo do Estado, imediatamente, ter iniciativa com isso e, ao mesmo tempo, fazer as defesas na justiça para que possa retomar e concluir aquele trecho que falta 17 quilômetros, que não é mais parque estadual. Lá atrás, no tempo que eu assumi o governo, foi desconstituído e, ao mesmo tempo, deu a passagem para poder fazer essa rodovia, essa falada 421. Então, portanto, está aí a minha reivindicação aqui na tribuna dessa casa, para que a população de Guajará-Mirim, conhecida como Pérola do Mamoré, possa continuar dando exemplo de preservação, porque preserva 95% das suas matas. Dá um exemplo de preservação ambiental, mas infelizmente não é reconhecido pelos organismos ambientais federais e nem aqueles que denunciam. Então esperamos que seja retomada essa 421. Mas vamos aqui ainda, senhor presidente, falar das enchentes. No nosso estado de Rondônia e a água que vem da Bolívia, muitos mitos já se criaram, muita coisa já falaram. E o que não falta num momento desse é alardearmos por aí como estão fazendo, para que simplesmente se cria uma instabilidade, uma insegurança das pessoas e da família. E aqui eu vou ser sincero. Eu fui governador do estado de Rondônia por 2 mandatos. Estive na Bolívia, em Trinidad, 3 vezes. A cidade de Trinidad e outras cidades na Bolívia é num plano, e a cidade foram construída dentro daquele plano, ao lado do rio Mamoré. E quando enche o rio, transborda, e com isso foi feito o dique em redor. Há exemplo de uma cidade nos Estados Unidos, que tempos atrás estourou um dique, não me recordo que o nome, se é Orlando, sei, mas alguma coisa parecida, que estourou o dique e invadiu a cidade. A cidade na Bolívia, a barragem que tem lá, que está todo mundo apreensivo em Rondônia, porque diz que vai estourar, é um dique em redor da cidade, aonde a água da chuva é bombeada para fora no leito do rio e, lógico, corre risco da cidade da Bolívia estourar a barragem e as pessoas acabar morrendo afogadas se isso acontecer à noite, sem ter condições de poder sair, porque a diferença da água do dique dentro da cidade é em torno de 5 metros a 6 metros, até mais a diferença que tem do lado de fora. É como se fosse uma piscina. E o povo lá de Trindade morrasse dentro da piscina e para o lado de fora estaria o rio. Exemplo simplificado disso. Então, portanto, se por um acaso estourar um dique dentro da Bolívia, vamos deixar bem claro, não corre risco nenhum, porque não é uma barragem grande que venha dar enchente e alagar Porto Velho, alagar a nossa região do estado de Rondônia. Mas aí vem a preocupação do nosso povo. Mas a enchente já está com 17 metros e 72 centímetros de enchente. Nós temos um risco muito grande e já criaram o seguinte, que pode de repente estourar uma barragem, uma comporta, isso que aquilo. Eu quero lembrar que os projetos do Rio Madeira, das 2 usinas hidrelétricas, senhor presidente, foram construídos com tecnologia simplificada, a fio da água. O fio da água, do jeito que a água entra, ela passa e vai embora e toca energia. A barragem de Giral, que tem a barragem, simplesmente é para represar um pouco, para tocar as turbinas e a água continua. Então, portanto, o reservatório da Santo Antônio não é diferente. O nível da água da cheia com o nível da água que está acima da barragem é muito pequeno para dar um caos social. Lógico, o pessoal que está embaixo, aí no shopping, como se diz, do mercado do produtor, na Baixada, aonde era a estação da ferrovia, isso já alagou antigamente. Não é novidade, no próprio TRE, onde é que está com a água em redor, isso já aconteceu em 1987. Então não é novidade. E aí as pessoas dizem o seguinte, aí vem a ambientalista, vem os doutores do conhecimento que diz o seguinte, que a senadora Cátia Abreu diz o seguinte, olha, essa chuva que está dando aí é por causa do desmatamento na Amazônia. Isso é conversa de bêbado para delegado. É conversa para boi dormir. Porque há praticamente 30 anos atrás deu uma enchente maior do que essa que está aqui hoje. Então não vem essas pessoas que não conhecem. Aí eu vejo o pessoal colocar como pontuação na história: olha, há tantos anos atrás teve uma seca disso, há tantos anos atrás teve uma enchente daquilo. Eu concordo que temos que preservar. Eu concordo que temos que trabalhar com inteligência e sabedoria para nós preservarmos e ao mesmo tempo sobrevivermos. Agora, o que eu não posso concordar é pegar aqui os dados que eu tenho na minha mão, que em 1987, e eu já morava em Rondônia, há 10 anos, porque eu fui para lá em 1977, eu já tinha aí praticamente 28 anos de idade, deu essa grande enchente no estado de Rondônia. Então, portanto, essa enchente que está, entendeu, dentro do nosso estado, é as chuvas, não tanto no estado de Rondônia, mas são as chuvas que estão caindo na Bolívia, onde já tem lá praticamente quase 100 mortos, tem lá mais de 45 mil cabeça de gado que acabou já se perdendo, o povo boliviano perdeu, porque é uma área plana, é os picos, é o Ande que está derretendo, o desgelo que também está descendo, e a chuva que tá caindo naquela região, mais a chuva de Rondônia, e só tem um gargalo para passar, que com certeza é o gargalo do Rio Madeira. Então, portanto, essa enchente ninguém quer. Nós temos que trabalhar e prevenir essas pessoas que estão nessa área de risco, que se retira dessa área de risco. Por mais que a prefeitura, o Estado, a União dê uma casa para esses moradores, eles saem hoje, mas com certeza, presidente, eles voltam de novo para lá. Voltam porque ao lado do rio é a cidade. Da mesma maneira, os ribeirinhos do Baixo Madeira, em todos os outros locais. Eu sei que o prejuízo é muito grande. Eu conheço. E vamos fazer de tudo aqui no Senado, nos ministérios, para liberar recurso, para ajudar essas famílias necessitadas. Mas agora eu quero lembrar que a boataria, o desconhecimento, não resolve nada e só vai criar confusão e conflito. E, acima de tudo, vai prejudicar o trabalho do dia a dia do povo do nosso estado. Então, portanto, essa história, que é a enchente do Madeira por causa da usina de Santo Antônio de Giral, é conversa fiada. Eu conheço na área de projeto, eu sei e conheço a história, acompanhei como governador, sou um pequeno produtor de PCH, do estado de Rondônia, então eu tenho esse conhecimento. Então, portanto, lógico, a enchente, qualquer enchente que seja, é danosa. Qualquer seca que tem é danosa. Agora, eu quero lembrar que essa enchente que está passando por Rondônia vai fazer um estrago muito maior no estado do Amazonas, na capital do Amazonas. O povo de Manaus, o prefeito de Manaus, olha o que eu estou falando hoje aqui, se preparam. Daqui a 30 a 50 dias, esta água toda está dentro de Manaus. E aí Manaus é muito mais baixo do que a cidade de Porto Velho, mais baixo que a cidade de Guajará-Mirim. E aí, com certeza, o prejuízo é muito grande. Mas eu quero aqui também aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, falar do que aconteceu ontem. Olha, foi um momento triste para nós ontem. Nós, na sessão do Congresso Nacional, quando colegas nossos não foram lá para derrubar o veto ou manter o veto da presidente, da criação de novos municípios no Brasil. Eu sou da base da presidente Dilma. Eu sou da base do governo federal. Mas eu quero dizer que a presidente Dilma deixou para nós um presente de grego. Ela deixou para nós um presente que esse presente, com certeza, nem para adversário se dá. Quando vetou esse projeto que foi de autoria do senador Mozarildo, que o relator foi o senador Halp, que foi construído junto com a Casa Civil, e na última hora diz: não, nós vamos mandar um novo projeto de criação de município. Eu quero aqui deixar bem claro para essas autoridades: olha, vai dar um déficit maior porque vai criar 188 municípios. É conversa fiada, é conversa para boi dormir. Prejuízo. Só um dinheiro que vai para alguma obra mal administrada, mal gerenciada, mal cuidada, aí com certeza é prejuízo. Mas criar novos municípios não é prejuízo, não. Nós não podemos concordar lá com o Pará, que eu não sei qual é a cidade lá, que era 163, está 1.000 quilômetros distante. Eu não posso concordar com o meu estado de Rondônia, senhor presidente. não emancipar e vir aqui votar a favor do governo, voto contra. Eu voto contra o veto da presidente. Mas, Ivo, tu é da base? Eu sou da base, sim. Mas não sou de cabresto, não. Quem me botou aqui foi o povo de Rondônia. E, ao mesmo tempo, para mim ter moral amanhã para chegar lá e pedir voto para presidente, Dilma, com certeza, eu preciso trabalhar em cima do progresso do meu estado. Aí, exemplo de Extrema, que também está com a situação da BR praticamente editada, o povo lá, eu falava ontem com uma das lideranças, com a Giane, com o seu esposo, quero mandar um abraço para eles lá em Extrema, aos demais que têm acompanhado o trabalho. Estão 360 quilômetros distante da nossa capital. É um município, é um distrito, infelizmente, um distrito miserável. Eu prefiro mil vezes um distrito pobre, um município pobre, mil vezes, senhor presidente, um município pobre do que um distrito miserável, que vive com o pires na mão pedindo esmola para o prefeito. E o prefeito não manda uma cibalena, não manda um carro. Eu me recordo lá em Porto Velho, se tinha uma patrola em Califórnia, Nova Califórnia, ou Vista Alegre, se tinha uma patrola lá porque eu tinha mandado, se tinha uma ambulância lá porque eu tinha mandado. Então, portanto, eu sou a favor da criação de novos municípios com regra. São mais de 5 mil eleitores, é com estrutura. Não é criado um município igual foi criado nas coxas no passado. Mas aonde foi criado os municípios no passado, que era distrito? Eu quero que vocês verifiquem. Vê como é que eles estão, se eles avançaram ou regrediram. Com certeza, 99,9% eles avançaram e não querem voltar ao status de distrito. Há exemplo também de Tarilândia. Tarilândia, Extrema tem 9 mil eleitores, 15 mil habitantes. Em Tarilândia, 60 e poucos quilômetros, senhor presidente, distante do município de Jaru. Tem lá 8 mil eleitores. A expectativa daquele povo é a emancipação política. Como Extrema, até o plebiscito já foi feito, já foi consultado o povo de Porto Velho. E agora, eu simplesmente vou acompanhar, porque sou da base, o veto da presidente. Não vou, não. Não vou, não, porque os assessores da presidência tinham obrigação de alertar ela que esses 188 municípios a nível nacional vêm buscando essa conquista. Não é de agora, faz mais de 10 anos que tiraram o direito deles crescer e deixaram até agora como distritos miseráveis. Não é diferente como o distrito de São Domingos, lá em Costa Marques. Não é diferente como o distrito de Nova Estrela, em Presidente Médici. Não é diferente, senhor presidente, senhores senadores, como o distrito do Quinto Beck, na cidade de Machadinho, no município de Machadinho. É tantos outros que nós temos no estado de Rondônia que tem crescido, tem aumentado sua população, tem aumentado seus eleitores e agora, por uma canetada, mais uma vez, são impossibilitados de continuar crescendo e continuando sendo miseráveis, dependendo não só do município sede de Migalhas, mas até do governo federal. Até aqui é difícil de tirar alguma coisa. O próprio Palácio, a própria Casa Civil, a secretaria que cuida das emendas dos parlamentares, muitas vezes nos enrola, nos engana, dizem que libera e acaba não liberando. Então, portanto, independente das emendas, independente de qualquer coisa, eu voto para derrubar o veto. E eu gostaria que todos os meus colegas, não só senadores como deputados federais, agora o voto é aberto. Mostra para a sua cidade, mostra para o seu estado como você está votando. Para a população poder julgar. Especialmente nesse ano de eleição. Porque muitos políticos fazem um discurso lá na sua casa, fazem um discurso lá no seu município, fazem um discurso lá no seu estado. Mas quando chega aqui, infelizmente faz diferente. E eu não vou fazer diferente. Eu vou fazer igual, senadora Cátia Abreu. Vou atender aqueles que acreditarem em mim como prefeito, como governador e como senador da República. Por mais que alguém ache ruim, por mais que alguém ache que não deva ser, não é. É um direito que eu tenho, porque o mandato de senador foi o povo do meu estado que me deu. Como também não é diferente os demais senadores e demais deputados federais. É um mandato independente. É um mandato pessoal, mas para atender a população. Por mais que querem dizer que tem corte de despesa, que é prejuízo, eu quero dizer que tem muitos outros lugares para poder cobrir despesas, cobrir prejuízo. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, para encerrar aqui, vou pedir só para o senhor mais dois minutinhos, antes que corta aí, para poder concluir a minha fala e dar oportunidade para os demais senadores e senadoras que estão aí aguardando também para usar a tribuna dessa casa, dizer que essa expectativa que foi criada da emancipação política desses distritos, hoje com o veto não pode acontecer. Presidente Dilma, a senhora é uma mulher arrojada, determinada, uma técnica. O Brasil precisa dessa lei. O Brasil precisa que o Palácio do Planalto dê liberdade para os demais senadores e deputados federais para que possa vir e derrubar o veto e manter a estabilidade e manter especialmente a esperança daquele povo em dias melhores, com direito de poder crescer e desenvolver. São as regiões norte, as regiões menos favorecidas. Por isso eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus que as pessoas sempre que vão à igreja, mesmo em casa, senhoras e senhores, continuem orando, para que Deus continue abençoando e me dando, para mim e para vocês, saúde e paz. O resto nós corremos atrás. Um abraço.